Dorgânica, o espaço de discussão dos rumos de nosso planeta. Ecologia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, efeitos da globalização. Informações, entrevistas, dicas, músicas. Orgânica.
Olá, bom dia. Eu sou Mayra Nogueira. O programa Orgânica está no ar. Aqui você acompanha informações sobre meio ambiente, projetos interessantes, dicas sustentáveis e entrevistas. No quadro Em Pauta de hoje, eu converso com Raíssa Morim, embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil em São Luís, sobre as atividades realizadas pela organização no estado. Saiba as notícias da semana no quadro Em Foco. Conselho Ambiental da FIEMA discute Plano Nacional de Recursos Hídricos e Zoneamento Econômico. Aplicativo motiva descarte correto de resíduos sólidos em São Luís.
Em Foco, as notícias sobre meio ambiente.
Aplicativo motiva descarte correto de resíduos sólidos em São Luís. O Comitê Gestor de Limpeza Urbana, com o objetivo de induzir a população ao descarte correto de resíduos sólidos, criou o aplicativo Ecovantagem São Luís. A ferramenta funciona com trocas dos resíduos por pontos que podem se transformar em vantagens nas empresas parceiras do projeto. No momento, as trocas estão sendo feitas nos bairros Bequimão, Renascença, Parque Amazonas, Angelim, Turu e Itapiracó. Futuramente, a troca vai estar disponível em todos os 18 ecopontos da capital. O download do aplicativo é gratuito para Android e iOS. Conselho Ambiental da FIEMA discute Plano Nacional de Recursos Hídricos e Zoneamento Econômico Ecológico. O PER, Plano Estadual de Recursos Hídricos, foi apresentado e debatido durante a quarta reunião do Conselho Temático do Meio Ambiente. O mecanismo da FIEMA, Federação das Indústrias do Maranhão, é presidido pelo vice-presidente da instituição, Benedito Mendes. O programa busca fortalecer os recursos naturais, desenvolver o meio ambiente e, além de promover o uso integral e racional dos recursos hídricos que são oferecidos pelo Estado. Além disso, também foram abordadas sugestões de ações para a segunda fase do ZEE, Zoneamento Ecológico Econômico do Maranhão, dos biomas Cerrado e Costeiro, que vai gerar a democratização do conhecimento geoeconômico maranhense.
Dica orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Planeje suas refeições da semana. Dessa forma, você evita desperdícios e ainda economiza reaproveitando sobra de comidas e ingredientes.
Em Pauta, gestão e desenvolvimento sustentável no centro da discussão.
A palavra lixo é utilizada para referir-se à mistura de resíduos e rejeitos. No entanto, para dar o destino correto para cada material e diminuir a quantidade de lixo gerada, é importante saber diferenciá-los uns dos outros. No Brasil, existem várias iniciativas para conscientizar a população a destinar de forma correta os seus resíduos, como o coletivo Lixo Zero. No quadro Em Pauta de hoje, eu converso com Raíssa Morim, embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil em São Luís, para falar sobre as ações do coletivo Lixo Zero. Olá, Raíssa Morim. Seja bem-vinda ao Orgânica. Explica para a gente qual é o conceito de Lixo Zero.
O conceito de Lixo Zero é uma meta ético-econômica visionária para guiar as pessoas a mudar os seus hábitos de vida, incentivando os ciclos naturais sustentáveis, onde a gente busca incentivar as pessoas que todo o material que está em consumo hoje, que estamos utilizando ele hoje, precisa de uma pós-vida. Nós precisamos saber o que vai ser feito com esse material quando a gente deixar de usar. Então, o conceito de Lixo Zero é para fazer as pessoas pensarem sobre o que eu vou fazer com aquele material que eu comprei hoje, que eu vou consumir por 2 ou 3 meses, e depois ele vai para onde? É um pouco também de responsabilidade social, ter responsabilidade sobre o que passa pelas minhas mãos, entender que o lixo é minha responsabilidade. Então, quando a gente trabalha o contexto de José, a gente trabalha o contexto pessoal e o contexto de educação ambiental, onde a gente incentiva as pessoas a entenderem que o lixo é nossa responsabilidade. E para a gente ser lixo zero, a gente não precisa depender da prefeitura, depender de empresas privadas, a gente pode começar sendo lixo zero da nossa casa. Por isso, trabalhamos com metas. E uma das primeiras metas que a gente estabelece no conceito lixo zero é a meta da responsabilidade.
Raíssa, você acabou de citar, a responsabilidade é uma das primeiras metas do coletivo. De forma específica e na prática, qual é a meta do coletivo para São Luís?
Temos como meta fazer com que São Luís chegue o mais próximo possível do conceito lixo zero, fazer com que as pessoas, sociedade civil, empresas privadas e poder público entendam que todos eles fazem parte do conceito lixo zero e que a gente precisa trabalhar juntos, tanto para reciclar como para reinserir, incinerar ou para reaproveitar, como a gente trabalha no conceito lixo zero, a política dos 5 R's, que é reduzir, repensar, reciclar, reutilizar e recusar, que a gente faça com que as pessoas entendam isso. E isso a gente vai conseguir através da nossa principal meta, que é o que a gente que viemos aplicando aqui em São Luís, que é a educação ambiental. Estamos trabalhando a educação ambiental em todos os contextos para que as pessoas entendam o que é ser lixo zero.
De que forma a proposta do lixo zero pode se tornar possível no dia a dia das pessoas, Raíssa?
Sim, ser lixo zero é possível no dia a dia e a principal ponto para você começar a ser lixo zero, para que você comece a mudar os seus hábitos, mudar as suas atitudes, começa do básico, desde você recusar um copo descartável e adotar o seu próprio copo, que não precisa ser um copo ecológico, pode ser um copo long drink, desses que vocês recebem, provavelmente todo mundo já recebeu, em lembrancinhas de aniversário, casamento, algo do tipo, você pode adotar esse copo no seu dia a dia e andar com ele na sua bolsa, para que quando você chegue em um local, você não precise estar utilizando os copos descartáveis que ficam disponíveis lá. Ou seja, a partir do momento em que você não usa o copo descartável, outras pessoas estão se questionando por que que você não usa o copo descartável. E você acaba que sendo inspiração para outras pessoas, que é um dos pontos que nós trabalhamos muito no lixo zero, que é o poder da inspiração. Continuando, você pode ser lixo zero ao ir ao supermercado e recusar as sacolas plásticas para fazer a sua compra. Você pode levar a sua própria eco bag, como a gente chama as sacolas de feira. Você pode levar uma caixa, algo do tipo, para trazer as suas compras e dispensar aquele monte de sacola plástica que depois você vai, provavelmente não vai ter uma finalidade para ela, vai colocar no lixo e vai demorar milhares de anos para se decompor. Você pode ser lixo zero com pequenas atitudes, desde fazendo festa em casa e não usar copos descartáveis, usar seus próprios copos de vidro, não jogar embalagens fora de vidro e reutilizar, porque o vidro é o produto que a gente tem que de melhor reaproveitamento, pode-se dizer, porque quando levamos ele para reciclagem, ele volta a ser vidro. Então, você não precisa jogar o vidro fora, você pode reutilizar os potes de conserva, você pode usar como copo, você pode usar para fazer lembrancinha para as suas festas. São muitas coisas que você pode aplicar no dia a dia para ser lixo zero. E a mais importante de todas é a responsabilidade. Quando você for comprar algo, você pensar: eu realmente preciso disso na minha casa? Pode ser roupa, pode ser bolsa, pode ser utensílios de domésticos, pode ser o que for. Você precisa pensar, a partir do momento em que você pensa se você precisa ou não daquilo, você está sendo lixo zero, porque você está pensando no que você vai fazer com o produto que já tem em casa. Se você vai jogar fora, você vai jogar fora onde? Então, o pensar em ser lixo zero, você já está sendo lixo zero. Então, é a questão do consumo consciente. A partir do momento em que você tem consumo consciente, você é lixo zero. E isso é muito bom, porque a gente vê que para ser lixo zero, a gente precisa de pouco para ser lixo zero. A gente não precisa ter os kits ecológicos, a gente não precisa fazer algo mirabolante, desculpa, para ser lixo zero.
Há quanto tempo o coletivo atua em São Luís? Quais ações promove, Raíssa?
O Instituto Lixo Zero Brasil já realiza ações aqui em São Luís há um tempo, através do Comitê Gestor de Limpeza Urbana, Porém, as ações do coletivo, sociedade civil, em parcerias com empresas privadas, nós começamos agora, esse ano de 2020, no mês de maio, com a Semana de Boas Práticas Digitais, que é uma das nossas principais ações. Eu vou já citar as nossas ações que a gente faz, mas antes eu vou falar um pouquinho da Semana de Boas Práticas, que é onde a gente trabalha a Inspiração Visto Zero, que acabou que tá, agora está fazendo parte do conceito, onde a gente trabalha pessoas que são exemplo, que são inspirações e que realizam boas práticas aqui na capital. Foi uma semana virtual por conta da pandemia, mas todos os nossos vídeos de tudo que aconteceu durante a semana que foi realizada por meio de lives no Instagram estão disponíveis no nosso perfil no Instagram, o @bichozero.cliz. Então, todo mundo pode acompanhar. E além da Semana de Boas Práticas Digitais, vamos ter o Dia Mundial da Limpeza, que vai acontecer agora, dia 19 de setembro. Temos a Semana Bicho Zero, que vai acontecer do dia 23 de outubro ao dia 1º de novembro, que vai ser um evento virtual. E os eventos vão surgindo de acordo com a necessidade. A gente trabalha educação ambiental, a gente trabalha limpeza de praias, a gente trabalha o consumo consciente e a gente vai trabalhando de acordo com a necessidade de São Luís. Então, como a gente sempre diz, o nosso foco principal é a educação ambiental. Então, a gente começa a trabalhando a educação ambiental em todas as nossas ações.
De que forma a população pode se conscientizar para destinar o seu lixo de forma correta?
As pessoas vão destinar corretamente os seus resíduos quando elas souberem como destinar. Então, é preciso um trabalho, mesmo que de formiguinha, que seja lento, que seja passo a passo, mas é preciso um trabalho de educação ambiental para que as pessoas entendam o que é lixo reciclável, não reciclável, resíduos perigosos, não perigosos, resíduos tóxicos, não tóxicos. Então, as pessoas precisam ter consciência de que tipo de resíduo estamos falando para que elas possam estar fazendo a destinação correta. Então, é todo um trabalho de educação ambiental, que embora seja de formiguinha, mas precisa ser feito. Para que as pessoas destinem corretamente o seu lixo, é preciso que elas saibam como destinar. E, principalmente, que elas tenham em mente que o lixo produzido na casa delas é responsabilidade delas, não é responsabilidade da prefeitura que vai mandar uma empresa recolher o lixo na porta. As pessoas precisam ter consciência da sua responsabilidade no processo.
Raíssa Amorim, e quem se interessar pelo coletivo, como pode entrar em contato?
Bom, estamos sempre de portas abertas para quem quiser somar conosco, sejam empresas, sejam sociedade civil, seja poder público. As portas da nossa casa, como a gente sempre diz, estão abertas. A gente deixa aqui o nosso Instagram oficial, você pode entrar em contato por lá, que é o @lixozero.cliz. E também pelo nosso e-mail, que é o slzlixozero@gmail.com. Então, vocês fiquem à vontade para estarem entrando em contato com o projeto e tá vindo somar com a gente, porque nós somos um coletivo, a gente precisa de forças de todos os lados, a gente não constrói nada sozinho. Então, a gente precisa estar unindo forças, então todos são bem-vindos ao projeto.
Raíssa Amorim, muito obrigada pela sua participação no nosso programa.
A gente só tem a agradecer a oportunidade de estar apresentando o projeto Lixo Zero, de estar apresentando o conceito às pessoas, de dar oportunidade para que as pessoas conheçam e interajam e entendam que o coletivo é algo aberto, é algo que todo mundo pode construir. E a Rádio Universidade FM está dando a nossa chance de se apresentar, de apresentar o coletivo. Então, muito obrigada. Somos muito gratos pela oportunidade em nome do Instituto Lixo Zero Brasil, do coletivo Lixo Zero São Luís e de todos que compõem o coletivo.
Dica orgânica. Um jeito fácil de ajudar o planeta.
Quando for comprar cosméticos, procure sempre produtos naturais e não tóxicos. Você pode verificar se o produto é sustentável ou não, lendo as informações no rótulo.
Novo marco legal pode acabar com lixões a céu aberto. Plástico é encontrado em 98% de peixes analisados na Amazônia.
Em Foco, as notícias sobre meio ambiente.
Plástico é encontrado em 98% de peixes analisados na Amazônia. Durante estudo realizado com peixes da região amazônica, alunos do grupo de pesquisa LabEco, Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPA, Universidade Federal do Pará, encontraram plásticos em 98% dos peixes analisados. A maioria dos resíduos foi encontrada no trato gastrointestinal e brânquias dos animais. O próximo passo da pesquisa é descobrir a origem desses materiais, mas o grupo informa que a maior parte pode estar vindo de roupas sintéticas, afetando principalmente os que vivem em nascentes e riachos. Novo marco legal pode acabar com lixões a céu aberto. O novo marco legal, aprovado no Senado, deu prazo até 31 de dezembro para todos os municípios apresentarem planos de erradicação de lixões. Em agosto de 2021, termina o prazo para capitais e regiões metropolitanas. Em agosto de 2022, para municípios com mais de 100 mil habitantes. Em agosto de 2023, para os que possuem entre 50 e 100 mil habitantes. E o respectivo mês de 2024, para os municípios com menos de 100 mil habitantes. O não cumprimento vai configurar improbidade administrativa, podendo gerar inelegibilidade do prefeito.
Dica Orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Os grãos de café, além de muito nutritivos, são muito bons para plantas que gostam de solos ácidos. Jogue o pó de café usado no jardim, ele vai funcionar como forração.
Orgânica, o programa que pensa no futuro agora.
Engenheiros e arquitetos do sul do Brasil desenvolveram um método de construção de casas que não utiliza tijolos na estrutura. O projeto reduz o tempo de construção e pode colaborar com o meio ambiente. Acompanhe no projeto interessante de hoje com Vivian Almeida.
Ideias interessantes, projetos sustentáveis.
Um grupo de engenheiros e arquitetos desenvolveram casas sem tijolos em Curitiba, no Paraná. Segundo a empresa que desenvolveu o projeto, as casas levam menos tempo para ficarem prontas e colaboram com o meio ambiente. A estrutura é feita com madeira autoclavada de reflorestamento e isolamento térmico com lã de vidro ou garrafas PET. De acordo com os idealizadores do projeto, a obra pode ser realizada 3 vezes mais rápido do que uma casa convencional. Além disso, existe uma economia de 80% de resíduos. Dessa forma, também há redução de emissão de carbono. Para que o projeto se tornasse real, muitas pesquisas foram feitas fora do Brasil. A inspiração para o projeto foi encontrada na Alemanha. Depois do processo de adaptação, o projeto foi colocado em prática há alguns anos no Brasil. Vivian Almeida para o Orgânica.
Você sabe o que é a linha lateral dos peixes? Confira agora com Adalberto Júnior.
Não sabe o que é? O Orgânica explica.
Você sabe o que é a linha lateral nos peixes? A linha lateral é um sistema de órgãos em vertebrados aquáticos que detecta movimentação, vibração e pressão na água. Isso tudo graças às células epiteliais modificadas, mais conhecidas como células ciliadas. Elas respondem ao deslocamento causado pelo movimento e pela transdução de sinal desses impulsos elétricos através das sinapses excitatórias. As linhas laterais desempenham um papel importante para os peixes no comportamento, na caça e na orientação.
Orgânica.
Áreas verdes. Obras irregulares em Passo do Lumiar devem ser demolidas. Acompanhe as informações na reportagem especial com Esther Domingos.
O município de Passo do Lumiar foi condenado a demolir, no prazo de 1 ano, todas as construções ou edificações feitas irregularmente na área verde do residencial Novo Horizonte de Aparecida, em Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís. Os ocupantes do local, no mesmo prazo, também estão proibidos de ocupar, utilizar, construir ou demolir toda e qualquer construção ou edificação irregular na área. Segundo o juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís, Douglas de Melo Martins, autor da sentença contra o município, a ação é para a preservação das áreas verdes e institucionais.
O que tem se tentado fazer na Vara de Interesses Difusos é isso, é tentar aquelas que ainda estão, são possíveis de serem preservadas, nós estamos seja por decisões judiciais, liminares ou sentenças, determinando que elas sejam preservadas, ou no caso de algumas que já estão ocupadas, determinando que elas retornem ao patrimônio público para que fiquem desimpedidas, para que recebam a utilização pública.
O laudo pericial, produzido pelo Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural, atesta que já foram construídas inúmeras edificações em alvenaria com finalidades comerciais. Já moradores ouvidos durante a vistoria alegam que a ocupação ocorreu de forma organizada por algumas pessoas e não houve ação de impedimento por parte do poder público. Segundo o juiz Douglas, a ocupação é ilegal, já que as áreas verdes não são passíveis de utilização exclusiva por particulares em detrimento de toda a coletividade.
É importantíssimo para a qualidade de vida das pessoas que se tenha a preservação das áreas verdes, para que em algum momento a elas seja dada a utilização adequada. Toda vez que é feito um loteamento, já é obrigatório deixar um percentual das áreas reservadas, 35% ali da área reservada para áreas verdes e áreas institucionais. E muitas vezes isso não é respeitado, porque essas áreas ficam ali e alguém vem e toma conta delas, se apossa delas, né? E isso é um problema para toda a comunidade.
Ainda de acordo com a sentença do juiz Douglas de Melo Martins, em casos de descumprimento de qualquer das medidas determinadas, os réus devem pagar multa diária no valor de R$500. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Esther Domingos.
Orgânica. Jornalismo e cultura por um mundo melhor. Dica Orgânica. Um jeito fácil de ajudar o planeta.
Quando for comprar um aparelho tecnológico, procure saber se esse produto tem eficiência energética. Dessa forma, ele vai economizar energia, ajudando assim o meio ambiente.
Sintonize Orgânica. Ouça o som do planeta.
No quadro Som do Planeta de hoje, destacamos a canção Capim, do cantor e compositor Djavan. A letra da música fala de uma forma bem cadenciada sobre a flora do Brasil. O folclore brasileiro, como mitos e lendas da mata, também são ilustrados por Djavan, como vamos ouvir no trecho. Na beira do rio paro para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho que eu tenho um carinho para lhe fazer. De modo geral, a música exalta os encantos e a beleza da natureza, além da luta constante pela preservação ambiental. Então vamos ouvir agora a canção Capim, com Djavan.
Acham que sim, que fim levou o amor. Plantei um pé de fulô, deu capim.
Capim do vale, vara de goiabeira, na beira do rio, para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu lindo ninho, que eu tenho carinho para lhe fazer, yeah, yeah. Capim do vale, vara de goiabeira, na beira do rio, para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu lindo ninho, tenho carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Mangas do Pará, pitombeiras da Borborema, ema gemeu no tronco do Jurema.
pastor que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim. Que fim levou o amor? Plantei um pé de fulô, deu capim. Na beira do rio, paro para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Capim do vale, vara de goiabeira. Na beira do rio, paro para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Mangas do Pará, pitombeiras da Borborema, ema gemeu no tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim. Que fim levou o amor? Plantei um pé de
programa Orgânica deste domingo fica por aqui. Você pode participar do nosso programa enviando sugestões para o e-mail produção@universidadefm.fm.br. O programa Orgânica é uma realização dos núcleos de produção e jornalismo da Rádio Universidade FM com sonoplastia de Alain Delon. Uma ótima semana a todos e até a semana que vem.
Orgânica, o espaço de discussão dos rumos de nosso planeta. Ecologia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, efeitos da globalização. Informações, entrevistas, dicas, músicas. Orgânica, jornalismo e cultura por um mundo melhor. Todo domingo, às 10 da manhã, na Rádio Universidade FM.